o Conselho Fiscal também representação paritária. E o presidente do Conselho Fiscal, ele é eleito. Quem fiscaliza, quem olha, quem acompanha, é eleito, né? Representante dos participantes e assistidos. E a GEAP tem outras características que não são muito comuns. Nós temos um conselho consultivo porque a GEAP tem... Se olhar órgãos, porque se olhar convênio, tem órgão como o Ministério da Justiça que compreende mais do que um órgão público, né? Então, nós temos, se olhar individualmente os órgãos, acima de 100 patrocinadoras na GEAP. É uma situação também que não é muito comum, né? Ela é multipatrocinada, mas é uma complexidade bastante grande isso. E o Conselho Consultivo, ele representa significativamente... estes órgãos, e ele é também gestão participativa entre indicado e eleito pelos beneficiários e assistidos. E a gente ainda tem uma outra situação, que é o Conselho Estadual de Representantes. Esse conselho, ele é responsável pelo controle social. Então, nós temos 27 regionais, uma em cada capital. E o Conselho Estadual, ele participa da gestão, ele acompanha, ele vê os números. Então, doutor João Luiz, efetivamente, a GEAP, ela tem, especialmente na questão envolvendo o plano de saúde, uma gestão bastante interessante, digna até de se analisar, estudar, e muitos outras operadoras nos procuram e a gente troca experiência nessa questão. A questão de sinistralidade, que eu também chamo de margem, a GEAP chega a ter, se a gente olhar mensalmente, sinistralidade acima de 100%. Então, a gente precisa de uma... Por quê? Nós não temos finalidade lucrativa, nós não comercializamos plano. Então, o objetivo e a busca incansável que a gente tem numa gestão qualificada no uso do recurso, porque quanto mais eficiente no uso da arrecadação que a gente tem, melhor para o nosso beneficiário, porque não tem lucro, não tem margem. O objetivo principal é igualar o total de receitas com o total de despesa e por meio de uma gestão participativa. Gostaria de destacar, em relação às coberturas, o nosso plano maior, o principal, que nós chamamos até o GEAP Saúde, ele tem também coberturas que não são comuns no mercado. Ele cobre todos os tipos de transplantes, por exemplo. Né? Então, doutor João Luiz, o rol que, inclusive, em janeiro acrescentou mais um pouco, né? O rol básico, nós chamamos, no nosso plano de referência, porque todos os outros planos oferecem cobertura que vão além das coberturas da ANS. E o principal plano nosso oferece, inclusive, transplantes. E destacar em relação à questão que foi citada aqui, botei entre aspas aqui, a discriminação do idoso, e dizer aí um outro número que impressiona. O mercado tem de saúde suplementar, tem ali em torno de 12% de idosos, né, que pelo estatuto 59 anos ou mais é idoso. O mercado tem em torno ali de 12%. Números recentes, né? A Unidas, eu acredito que até por conta da GEAP, principalmente, ela tem 24% de idoso na carteira. Claro que a GEAP puxa esse número para cima, porque a GEAP sozinha, se eu pegar o principal plano dela, tem 60% de idosos na carteira. 60%. De cada 100 participantes, de cada 100 beneficiários nossos da GEAP, 60 têm 59 anos ou mais. E com uma característica, é próximo dos 59? Não. A média de idade nossa do idoso é de 72 anos de idade, que é um desafio tremendo para a gente, porque o custo assistencial do idoso, ele chega a ser 10 vezes mais que o custo assistencial do jovem. Então, esse modelo que a gente trabalha hoje, de mutualismo e o pacto intergeracional, e acrescentando o que foi amplamente discutido, debatido aqui, muito bem colocado, o pacto intergeracional, intergeracional ainda tem uma característica que eu até acrescentaria àquela lista, Denise. É a questão da geração Y. É a questão como é que o jovem lida com essa situação que também foi colocada aqui na mesa. Né? A questão imediata, ele não, a questão previdenciária para ele é sonho. Né? Então, a gente lidar com toda esta situação e fazer com que o jovem, num sistema de repartição simples, em que a própria Previdência brasileira vem com essa questão, onde a população projetada do Brasil, quando a gente olha de idade, foi falado aqui, acredito que em 2030, né, tem uma projeção do IBGE até 2050. A projeção do IBGE para 2050, ela é, em termos de perfil etário, aquém da realidade da GEAP hoje. Hoje a GEAP já tem uma realidade de perfil etário acima do que a própria projeção da população brasileira. Então, nós temos aí, o colega comentou a questão dos aposentados, se não me falha a memória, são 32% dos nossos beneficiários, 32% é de aposentado, servidor aposentado. Então, nós temos esse desafio, características. Estamos em aproximadamente 2 mil municípios. A GEAP está em 2 mil municípios. Então, ela não tem concentração apenas em grandes centros ou em capitais. Nós temos esse desafio também de como levar um atendimento ao interior e, muitas vezes, em especialidades, né, atendimentos aí mais eletivo, até fazer com que o beneficiário vá para um centro de referência, que nós temos vários no país, temos excelentes centros de referência e planos como a GEAP de abrangência nacional faz isso. Então, muitas vezes está aqui em Brasília, mas o melhor atendimento referenciado para aquela situação não é Brasília, ou está em São Paulo, mas não é São Paulo, é outra localidade. E um plano com as características da GEAP, ele cumpre também esse objetivo. Então, resumindo aqui para a gente depois até, acredito que vai haver alguns questionamentos, para a gente resumir, depois a gente volta. Agradecer a questão do atendimento domiciliar, que realmente nós temos diversos programas, e um deles foi citado aqui, e eu quero agradecer ao Dr. Antônio José Santos, é que nós temos sim, e o nosso atendimento domiciliar, assim como outras operadoras, é uma busca incansável nossa pela deshospitalização, vai exatamente naquele sentido, colocar o nosso beneficiário próximo da família, num ambiente que ele se sinta melhor, etc. Isso favorece a recuperação, menos remédio, mais carinho, além de outros programas, né? Esse é um dos programas que nós temos. Inclusive, no IDSS, né, Indicador de Desempenho da Saúde Suplementar, nós estamos bem ranqueados. Nós estamos buscando a nota 5, né, que vai de 1 a 5, próximo dela ali, com todas as dificuldades, ou melhor dizendo, os desafios que nós temos principalmente na dimensão da saúde, buscado desenvolver programas que deem atendimento como o nosso beneficiário servidor público e seus familiares merecem. Então, o primeiro grande desafio é o equilíbrio entre receitas e despesa. Nós realmente, quando olhamos para a questão da captação, é único e exclusivamente para cobrir a despesa. Uma outra questão, conciliar saúde com previdência. Nós estamos num momento importante da GEAP, que é custeio, é um termozinho terrível para todas as operadoras, né, que hoje é repartição simples, né, todo ano, todo exercício, quanto é que você vai ter de despesa, quanto de receita que você precisa para igualar essa equação, né? Então, nós estamos num momento em de conciliar, fazer o regime misto de capitalização, conciliar conceito de previdência com conceito de saúde. Porque se nós fizermos isso, e aí principalmente o jovem, no nosso caso o servidor jovem, acreditar, e ele não aceita, gente, isso é duro, mas ele não aceita você dizer, mas na repartição simples, no pacto intergeracional é isso, você vai pagar, você não usa ou usa pouco, para quem usa, muito. Então, o conceito de previdência e capitalização é dizer para ele, olha, você vai pagar para você mesmo. Você conciliar e fazer isso, a gente está num momento importante fazendo essa discussão, e eu acredito que muito em breve nós teremos nos nossos planos um modelo de custeio que concilie, que consiga efetivamente compatibilizar a previdência com saúde. E, finalizando, a questão de sustentabilidade, né, no longo prazo. A GEAP, ela pode reforçar, ela pode e quer contribuir. Nós temos condições técnicas, operacionais e de programas e de conceito de participar, como nós efetivamente temos feito. E nós temos um lema na GEAP, isso é muito comum lá, nós falamos e nos orgulhamos disso, até porque a principal característica da nossa carteira é a faixa etária elevada, a GEAP, ela respeita o ciclo da vida. Obrigado.
Esse foi o Carlos Célio, diretor executivo da GEAP. Eu não sei se a Maria Aparecida gostaria de complementar. Eu passaria a palavra para você nesse momento, que também é diretora da GEAP.
Isso. Bom dia, senador Paulo Paim, cumprimentando o senador, cumprimento todos os membros da mesa. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu queria, antes de mais nada, só registrar que eu fui deputada federal na legislatura passada e participei de muitas audiências aqui junto com o Paim, junto com uma série de companheiros, porque eu fui membro da comissão Comissão de Seguridade Social e Família, que sempre tratou dessas questões relacionadas à saúde e previdência. E hoje estou com esse novo desafio, compondo a nova diretoria da GEAP, que é na busca de colocar essa instituição, essa Fundação de Seguridade Social, que existe há 66 anos, acho que é um patrimônio dos trabalhadores e trabalhadoras de órgãos federais no nosso país, e que a gente tem que recolocar a GEAP num patamar de excelência, que esse é o desafio que está colocado na mão de toda a diretoria e toda a equipe de funcionários da GEAP. Estou aqui do meu lado também com o Vânios, que é o diretor de Previdência. Então, a gente tem aqui também o Sandro, está lá atrás, é o diretor de Serviço. São setores que trabalham exatamente saúde e previdência para dar a esses trabalhadores e trabalhadoras essa possibilidade de ter uma fundação que lhe dê a resposta necessária para garantir a assistência à saúde e uma previdência digna quando vier a se aposentar, que tanto se falou dos aposentados aí na mesa também. E acho que é muito importante, eu só gostaria de registrar aqui, acho que o Carlos Célio pontuou bastante todas as questões hoje que estão sendo debatidas em relação à viabilização, à sustentabilidade, à eficiência, ao equilíbrio da Fundação. Acho que isso é importante. Mas eu queria dar uma contribuição que vai além um pouco da GEAP especificamente. Eu acho que, como está na mesa a ANS, está na mesa a representação das entidades médicas, da entidade que representa os grupos de saúde que prestam esse serviço, tem a Unidas, que já esteve na primeira mesa, que eu também acho que é importante registrar essas operadoras de autogestão, que é representada pela Denise, que preside a Unidas. Eu acho que a gente tem hoje um desafio muito grande no nosso país, que não passa apenas por um plano de saúde, seja de autogestão ou privado. Passa pela discussão de como é que nós vamos enfrentar, num país como o nosso, que tem um passado, uma história bastante complicada, no sentido de que foi colônia mais de 300 anos, que tem uma república com pouco mais de 100 anos, e que vive um Estado de Direito democrático há não chega a 30 anos, né? Que a gente vive, de fato, sair de uma situação de ditadura militar, onde a gente enfrentou momentos difíceis de perseguição, de exílio, de não permitir que a democracia, de fato, fosse exercida. Então, nós estamos construindo esse novo país, e que à luz dessa nova construção, é óbvio que tem ainda muita coisa por fazer. Mas a gente negar que esse país, depois de instituída a democracia, ele começou a construir a sua identidade,
a se colocar para o cenário internacional como uma grande potência, como um grande país que tem um futuro enorme, a gente não pode negar. Acho que esses desafios estão colocados na mão de todos e todas nós. E aí, nessa discussão, nesse momento, por exemplo, eu já fui secretária municipal de saúde no estado do Rio de Janeiro, e eu sei o quanto foi duro construir um sistema público de saúde. E eu sei que a gente tem hoje exemplos maravilhosos em vários municípios, desafios que estão sendo enfrentados para constituir esse maior plano público de saúde do mundo, que é o SUS. Tem mazelas? Tem problemas? Tem. Mas eu acho que tem tudo hoje para se colocar como um exemplo, de fato, para o mundo inteiro, que está sendo copiado por vários países. É um plano de saúde que garante hoje o nosso Sistema Nacional de Transplante. Garante transplante para quem tem plano de saúde privado e quem não tem. Então, são coisas que a gente não pode negar e deixar de registrar que o esforço que está sendo feito para constituir esse sistema único como exemplo e com eficiência é muito grande. Eu acho que eu queria registrar isso. Acho que na área de saúde suplementar, o que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem procurado fazer, e eu acho que a exposição do João Luiz foi muito precisa, ela ainda é uma adolescente. Né? A Agência Nacional de Saúde está ainda num processo, fez concurso agora há poucos anos. Antes, nem funcionário próprio tinha. Teve concurso, contratou gente, está qualificando o seu quadro para poder garantir, de fato, a regulação do setor. E acho que a gente vai avançar agora. Talvez esse fato, que para a gente é muito triste, do Vanê, que é do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, do partido do senador Paim, foi realmente um episódio triste de ser registrado, mas que com certeza vai provocar uma nova discussão. Acho que essa notícia trazida pelo João Luiz, que está sendo discutido aí, criar uma forma de exigir com que um serviço de saúde de urgência e emergência, que receber alguém lá, independente de ter a carteirinha do plano A, B ou C, né? É ser obrigado a fazer esse primeiro atendimento. Isso já era lei, já estava colocado como obrigatoriedade, não pode se negar em situação de risco de vida assistência. Já era lei isso. Agora, regulamentar isso, estabelecer a rotina de como isso vai acontecer, acho que é mais um passo que se avança. E eu acho que a gente tem tudo para poder dar esse salto de qualidade e fazer com que a gente crie novas rotinas para situações como essa específica que aconteceu com o Dom Vanier, mas uma série de outras rotinas que podem ser instituídas. E, por fim, dizer que, especificamente na GEAP, eu hoje estou muito satisfeita de estar compondo esse quadro junto à nova direção da GEAP. O mais novo diretor é exatamente o diretor executivo, Carlos Célio, que está lá há 9 meses. O restante da diretoria assumiu no final do ano, no início desse ano. Eu tenho 1 mês que estou lá. Eu estou, assim, com uma disposição muito grande e uma satisfação muito grande de estar junto com essa equipe buscando fazer com que a GEAP responda às necessidades dos seus beneficiários, tanto na área da Previdência quanto na área da assistência à saúde. Tenho certeza que a gente vai vencer esse desafio. Nós vamos fazer com que a GEAP possa ampliar a sua rede de serviços. Ainda falta muito para chegar lá, mas eu tenho absoluta certeza que a gente está com esse desafio na mão e vamos enfrentar esse desafio. Contamos aí com a ajuda da Agência Nacional de Saúde. Sabemos que ela, enquanto agência reguladora, ela não está apenas lá para fiscalizar, para punir, mas ela está para orientar, para também mediar e ajudar com que a gente encontre os caminhos necessários para dar as soluções necessárias. E contamos principalmente aqui com o Senado Federal, que possa nos ajudar, quando for necessário, a aprovar leis ou a mediar junto com os diversos atores envolvidos com a discussão, para que a gente possa fazer avançar esse plano de saúde específico. Fico muito satisfeito da minha história ter ajudado a construir o SUS, quando secretária de saúde, e agora está aí no setor de medicina suplementar, construindo esse plano de autogestão, que tenho certeza que a gente também vai dar a nossa contribuição para escrever na história da saúde suplementar também, essa história bonita da GEAP de 6 anos e que pode agora se fortalecer e se constituir como um grande plano de saúde de autogestão no nosso país. Um grande abraço e obrigada pela oportunidade, Paim. Muito.